Amém. A paz, maravilhosa paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu hoje quero trazer para vocês uma palavra de Jesus logo no início do seu ministério. Vamos orar? Senhor Jesus, fala conosco. Tu já tens falado todo esse culto. Eu poderia, Pai querido, já partir com uma bênção no meu coração. Tantas palavras, louvores, já encheram meu coração. Mas, Senhor, se Tu tens algo a mais para deixar a estes irmãos queridos, tem misericórdia e dá Tua graça sobre nós. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, no início do seu ministério, Sermão da Montanha. Jesus preparando os seus discípulos para 3 anos, né, de comunhão. E ele precisava, então, estabelecer ali a constituição do reino de Deus. O que era o reino de Deus? E ele começa com as bem-aventuranças, fantástica palavra, quem são os felizes. E logo depois ele faz uma declaração que me impressiona muitíssimo. Ele diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vocês, Maranata, hoje reunida aqui, vocês são sal da terra e luz do mundo. Que palavra de encorajamento que o Senhor deu ali. Depois ele ia continuar com o Sermão da Montanha, falando de tantas coisas importantes, do perdão, da fidelidade, do amor ao próximo. Mas antes, ele quis deixar no coração daqueles que o ouviam ali a sua identidade. Você é sal da terra e luz do mundo. O sal é algo assim fantástico, não é? Sal é bom demais, a gente tem até que se segurar um pouquinho. Da minha infância, eu lembro, eu sou de uma família portuguesa, e meu avô morava numa casa que tinha porão, uma casa antiga. E ele pertenceu ao cantor Vicente Celestino. E o vovô pendurava bacalhau no porão. Tinha aquelas vigas de madeira, o vovô pendurava aquele bacalhau seco que a gente vê no mercado, que eles ainda vão cortar. Eu e meus primos, a gente ia brincar lá e a gente quase que depenava o bacalhau, porque o bacalhau salgado era tão gostoso. Quando eles vinha para a mesa o bacalhau feito com batatas, as crianças não queriam. As crianças queriam aquele bacalhau salgadinho. O sal, irmãos, é algo formidável. Quando o Senhor Jesus diz para nós que nós somos os sal da terra, ele está nos dando uma importância impressionante. O que eu acho formidável é que ele não diz: olha, um dia vocês vão ser o sal da terra. Um dia vocês vão ser a luz do mundo. Não, o Senhor ali, no início do seu ministério, ele já coloca sobre nós esta segurança, esta missão. Logo no início ele já nos dá a missão. Está comigo? Está vindo atrás de mim? É meu discípulo? Está me ouvindo? Já tem missão para você. Ser sal e luz nessa terra. Não vai ser necessário, olha, um processo de santificação. Aquela turma estava começando ainda aí a ser informada. Vamos começar a ser sal, mesmo no início da sua caminhada. Eu não estou falando para você ficar no pecado, não, não é isso. Está com Jesus, decidiu segui-lo, é agora. Ah, mas eu sou novo na fé. Ah, eu voltei agora, o nosso irmão. Ah, eu tive afastado por uns tempos. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Vai, segue a Jesus. Sabe qual é a tua missão? Dar sabor à vida. Que coisa linda ser sal. Dar sabor à vida, abençoar, servir. O sal tem curiosidades assim formidáveis. Eu fui, coisa de criança, meu filme preferido é, dois pontos, A Noviça Rebelde. Que fofo, né? Já vi mais de 10, 15 vezes. Então, eu tinha o sonho de ir na cidade da Noviça Rebelde, né? Aí eu fui. Irmãos, na montanha, lá no alto, o nome da cidade é Salzburg. Cidade do Sal. Na montanha, você entra dentro de uma mina de sal. E tem mais. Nessa mina de sal, o souvenir que se vendia por lá eram fósseis de peixinhos. Olha aí, no início a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus estava sobre a face das águas. Olha aí o dilúvio. Como é que esse sal ia parar lá na montanha? Portanto, o sal prova que a Bíblia tem razão. O sal era o salário dos soldados romanos. Sal, lário, salarium. Porque é tão precioso, que era parte do pagamento aos soldados. A gente tem mania de chamar quem a gente ama de docinho, né? O americano chama honey, de melzinho. A gente devia chamar quem a gente ama de pitada de sal. De tão fundamental que o sal é para a vida. O sal dá equilíbrio até ao nosso organismo. Nós precisamos do sal. Para vocês verem a força, um fato histórico aqui para ilustrar nossa mensagem. A Índia foi colônia da Inglaterra. E o sal era algo tão precioso que ele era monopólio dos impérios, dos reinados. Assim como a pimenta do reino era uma coisa tão saborosa que ela era só monopólio de impérios colonizadores. Não era qualquer um que podia comercializar a pimenta do reino, nem mesmo o sal também. Então, lá na Índia, a própria população não tinha acesso ao sal. Se eles quisessem, eles tinham que comprar o sal da Inglaterra. O sal que dava livremente nas praias deles, eles tinham que comprar o sal e pagar imposto sobre o sal. Até que um homem chamado Mahatma Gandhi, no ano de 1930, junto com 78 homens, começou uma caminhada de 400 quilômetros em direção a uma praia onde tinha abundância de sal. E nessa caminhada de 78 homens, milhares os seguiram até chegar lá e começaram a colher o sal para uso próprio num ato pacífico para enfrentar aquela subjugação daquele império. Eu sei que isso aí foi o estopim para que no ano de 1949 a Índia se tornasse livre, independente. Por aí vocês veem que o sal também está na história. Então, nós somos o sal para dar sabor, para tornar a vida mais agradável, minha e das pessoas que convivem comigo. A Bíblia diz o seguinte: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. É isso que é o sal. É aquela palavra que você traz de encorajamento para alguém, de ânimo, vai dar certo. Olha aí você dando sabor na vida de alguém. É você dizendo, Deus te abençoe. Essa convivência do cristão é ela que é o sal na nossa vida. Por isso que quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, é para vocês darem esse sabor à existência. É uma vida de bondade, é uma vida de serviço, que a gente vai ver lá Paulo recomendando em Romanos, amor sem hipocrisia, odeiem o mal, ajudem a suprir a necessidade dos santos. Olha aí você salgando a terra. O que você precisa, meu irmão? Será que eu tenho algo que eu possa te ajudar? É isso que é ser o sal da terra. Ele diz também lá, Paulo, em Romanos 12, 17, não paguem a ninguém mal por mal e façam o bem diante de todos. É para isso que Deus nos chama, para dar sabor à vida, a esse mundo. É tão difícil, tão triste para tantas pessoas. A gente pode vir e trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra temperada com sal, não é isso que a gente diz? O sal também é um poderoso conservante. Eu sou o sal da terra, eu sou um poderoso conservante. O sal preserva os alimentos. Na época que não tinha geladeira, como é que vocês acham que o pessoal lá matava o porquinho e conservava o porco para comer? Daí há um tempo, como é que conservava os alimentos sem a refrigeração? Salgando, até hoje não tem as carnes salgadas aí da feijoada? Não tem a carne de sol, que fica no sol e fica no sal, a carne seca? Conservada. O sal é formidável. Nós também precisamos preservar os ensinamentos de Jesus. Como sal da terra, num mundo em que estão tentando fazer uma releitura da Bíblia, mudar o texto sagrado para se adaptar à sociedade atual, nós somos o sal da terra. A Bíblia precisa ser mantida na sua pureza, nos seus princípios. Doa a quem doer. Você não pode querer fazer uma Bíblia que atenda às suas, como é que eu vou dizer, as suas tendências, as suas novas ideias. Não. Nós, como cristãos, como sal da terra, precisamos preservar os ensinamentos de Jesus. Ele nos ensinou em João 15, 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Permaneçam, preservem essa ligação que o teu coração tem com o Senhor Jesus. Guarda a palavra dele no teu coração. Outra coisa que é interessante, irmãos, é impossível esconder a presença do sal. Tanto a falta dele, mas principalmente o excesso do sal, é impossível. Quando você olha um alimento, você não sabe se ele está salgado ou não. Mas no que você come aquele alimento, você logo vai perceber que ele está salgado no ponto, ou passou um pouquinho do ponto. Assim é o cristão. Você olha alguém de longe assim, você não sabe, mas na convivência, você vai perceber. Você vai perceber se ele é um crente, se ele não é. A presença, a nossa presença na sociedade vai fazer a diferença. Isso é ser o sal na terra. A princípio, você não está andando com uma placa, né? Eu sou o crente. Mas ao viver com você no teu dia a dia, vão perceber o seu testemunho que Cristo vive no teu coração. Outra coisa muito importante do sal e que precisa ser nossa identidade também é o equilíbrio. Equilíbrio. Isso, o sal nos remete à moderação. Nem muito, nem pouco. Não é? No equilíbrio. E assim diz a palavra de Deus: seja a vossa moderação conhecida de todos, porque perto está o Senhor. A Bíblia é tão bacana que ela até ensina a vida social para a gente. Olha que legal aqui, Provérbios 25, 17. Não seja frequente na casa do teu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Já escutaram que visita depois de 3 dias é igual a peixe? Ela fede. Já escutaram isso? Olha, a Bíblia ensinando, cara, não vai para a casa do outro, se chapoleta lá. Um dia, 2 dias, 3 dias, deitando a sopa, não é? O cara que vai não faz nada. Eu até dizia para minhas crianças, quando eu ia passar alguns dias na casa de quem fosse, do avô, da avó, tira a mesa, pergunta, posso ajudar em alguma coisa? Faz a sua cama, faz qualquer coisa para você ser sal, né? Na medida certa, no equilíbrio. Olha aqui, outra coisa, como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. É o inconveniente. Olha o que a Bíblia ensina para a gente. A pessoa está numa tristeza, está numa fossa, vem se abraçar, isso aí. Vamos nos alegrar, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos alegrar. Cara, tu está num velório, puxa vida. A pessoa acabou ali de passar por um problema sério. Em vez de falar besteira, seja sal e dá um abraço. Eu estou do teu lado. Jesus está do teu lado. A Bíblia diz, não é para ficar cantando canção, não. E aqui, fazer pagodinho em velório, meu irmão. Pelo amor de Deus, fala sério. Então, o sal remete a equilíbrio, à moderação. Você sabe que isso é importante em tudo? Os pais não devem, vamos dizer, sufocar seus filhos. Um casal não deve sufocar um ao outro. Ah, nós estamos casados, mas a pessoa não tem assim um momento de fazer uma coisa que ela quer, que o outro chega. Não deixa o cara assistir um joguinho na televisão. Ah, você tem que ficar comigo agora. Nós somos um casal. Olha aí a mulher salgada demais. O beijoqueiro é. É verdade. É. Tem aquele cara também, o marido super, hiper carinhoso. sabe? Que esse nome é maravilhoso, é o chiclete. É o chiclete. Eu conheci, na minha juventude, eu tinha uma amiga, nós duas saímos para passear, ela tinha um namorado, o cara era o maior chiclete, a gente não conseguia conversar, porque sabe aquele que fica te olhando no olho assim, sem parar? Você fala, larga Deus, senhor, sabe? Então, tudo na vida, gente, é equilíbrio, para não sufocar a pessoa que está com você. Nós somos o sal da terra. No ponto certo, atenção na hora certa, pedir a Deus e ao Espírito Santo sabedoria. Sabe de uma coisa? Até orar, que é uma coisa boa, você também tem que ter noção, sem noção. Eu vejo, já aconselhei famílias, que um deles é menos, não é tão, assim, vamos dizer, consagrado como o outro, aí o outro só quer orar, orar, orar. Poxa, dá um tempo aí, vamos conversar também. E orando, e oração, e oração. Meus irmãos, o outro quer, lendo a Bíblia de noite, noite e dia, ela já fala com o marido, na verdade te digo, Paulo, o jantar já está na mesa. Olha só, é uma coisa boa ler a Bíblia? É. Orar é bom? É. Somos o sal da terra. Até o Senhor Jesus tinha hora que sentava com seus discípulos, os seus amigos, e eu imagino Jesus sorrindo, contando história, se alegrando. Equilíbrio é de Deus. Que palavra impactante, até mesmo chocante, o Senhor falou ali nesse texto. Olha o que ele diz: que o sal que não salga, que perde o sabor, deve ser jogado fora e pisado. Aqui eu já penso assim, conversando com Jesus, mas depois pedindo perdão, dizendo, puxa, Senhor, o Senhor pegou pesado. O sal que não salga. É possível o sal ficar insípido? É. O sal pode se tornar poluído, misturado com água, exposto ao ar, muito sol. O sal pode ficar sem sabor, diluído. E o Senhor Jesus diz aqui que o cristão, o crente, que não salga mais nesse mundo, que não faz mais a diferença nesse mundo, de fazer feliz, de ser útil, de ter uma palavra de equilíbrio, não serve para nada. Serve para ser pisado. O cristão que é identificado como tal, não exerce bondade, não exerce perdão, não exerce misericórdia, não tem valor nenhum. Assim eram os fariseus. Eles tinham impressão, aparência de justos, de religiosos, mas eles não salgavam mais. Tenha cuidado de não se transformar num sal insípido. Mas nesse texto o Senhor também fala que nós somos a luz do mundo. Mas Ele que é a luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. Mas nós somos como a lua, nós não temos luz própria. Nós refletimos a luz de Cristo. Que coisa maravilhosa, a luz. A gente sabe disso, quando tem um apagão, gente, ainda mais se for no verão, né? Aquele calorão. A luz é uma bênção. A luz, na palavra de Deus, ela representa aquilo que nos dá uma visão perfeita das coisas. Quando Jesus chega com a sua luz, a gente vê o nosso pecado. A gente vê nossas falhas, a gente vê arrependimento. A luz também faz com que eu veja o meu irmão, que eu veja os olhos do meu irmão, Eu gosto de olhar as pessoas nos olhos. Os olhos são espelhos da alma, né? E quando a gente olha nos olhos, a gente já sabe se a pessoa está alegre ou triste. Muitas vezes, chegando aqui na igreja, eu olho alguns irmãos e eu penso assim: você está triste. E aí eu vou ali conversar e realmente é verdade. Depois, um outro momento, superou aquilo, eu olho para os olhos dessa pessoa e digo: você está alegre. Eu vejo nos seus olhos. Muitos e muitas irmãzinhas eu tenho visto aqui, irmãos. A luz de Cristo em nós faz com que a gente enxergue as pessoas. E quando eu enxergo as pessoas, eu posso ser sal na vida delas. Eu posso abençoá-las na medida correta, iluminando, trazendo verdades. Quando evangelizamos, irmãos, nós somos luz. Nós trazemos luz à vida das pessoas a quem a gente fala de Cristo. A luz de Jesus precisa brilhar em nós. Precisa. Como a lua, como eu falei, a lua não temos luz própria, mas que a luz de Cristo reflita em você, para que você possa identificar principalmente o seu coração e o seu pecado, e encontrar o que é precioso diante de Deus, não andar mais em trevas. Na palavra de Deus, andar em trevas é andar no pecado, é não saber para onde vai. Não podemos ser cristãos secretos, porque não se esconde, como diz o texto que lemos, não se esconde uma cidade construída sobre um monte. Quantas vezes a gente viu assim em filmes as pessoas perdidas e tal, não sabendo, quando vem uma luzinha, olha lá, está morando alguém lá, a pessoa vai. Uma direção. A luz que é em nós precisa ser direção. A luz que é em nós precisa ser um aviso. Aqui há um abrigo para você, meu amigo. Pode entrar, que nessa casa você vai encontrar um abrigo. Você vai encontrar uma convivência temperada com sal, na medida certa, convivência que abençoa. O nosso lar precisa ser assim. Para o nosso marido, nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, porque o Senhor Jesus deu essa missão. Ele não falou, como eu comentei no início, que você vai ser. O dia é hoje, de você ser sal da terra e luz do mundo. E as pessoas glorificarão a Deus, não é isso que o Senhor Jesus disse? Que quando visse isso em nós, eles glorificarão ao Pai que está nos céus. Amém. Você que é sal e você que é luz. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos lembre disso. Tantas vezes a gente se esquece e começa a viver uma vida tão só para a gente, né? Estão olhando só os nossos problemas, olhando só os nossos sonhos, e esquecemos que a grande missão de Jesus é cuidar dos outros. Hoje o pastor Paulinho pregou sobre Pedro. E a pergunta de Jesus na restauração de Pedro: você me ama, Pedro? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama mais do que todos? Apascenta minhas ovelhas. A nossa prova de amor a Cristo Jesus é cuidar das pessoas. Ah, mas eu vou ter que ser um missionário indo para a China ou lá na Amazônia? Não, a tua missão é aqui, onde você está hoje. Você está em missão, porque você é sal. Você é luz. Hoje você está em missão. Amanhã cedo, quando você acordar, você já vai acordar sal da terra. Você vai acordar luz do mundo. Você vai acordar abençoando a sua casa, abençoando o seu lar e as pessoas que trabalham com você. Vamos pedir agora, orar ao Senhor Deus. Podem ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Através do nosso intercessor único e suficiente, que é Jesus Cristo, para que não nos deixe ser insípidos. Que Ele não permita que a gente perca a paixão. Sabe quando é que você fica insípido? Quando você perde a paixão. Nós precisamos servir a Jesus apaixonadamente, integralmente. E nós vamos orar por isso. Como o pastor Paulo costuma fazer, coloque a mão simbolicamente no seu coração. Eu preciso, irmãos. Eu preciso. Porque o dia a dia, esse mundo mau, muitas vezes vai nos embrutecendo. E o nosso sal vai se misturando com água, com sol, e vai se tornando insípido. Poeira, sujeira. Eu preciso manter a pureza de ser sal de Cristo. E eu não quero ser luz que fica piscando. Incomoda, né? Luz que pisca. Eu quero ser luz que permanece, cuja fonte é Cristo. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti. Senhor, eu poderia te dizer, eu sou, Senhor, uma pitadinha de sal, uma restazinha de luz, mas, Senhor, me faz, Senhor, pura, como este sal que salga a vida das pessoas, que abençoa as pessoas, que dá sabor, que dá alegria. Que ao conviver comigo, Senhor, as pessoas encontrem conforto, encontrem alegria. Senhor Jesus, também me ajuda, Senhor, a ser luz. Que eu possa sempre ver o mal que há em mim, Senhor, e levar diante de Ti, Senhor, para que eu possa ser curada. Que eu possa ser curada. Diante da grande luz, Senhor, que Tu fazes refletir em mim. Me ajuda, Senhor. Ajuda cada um aqui. Porque eu creio, Senhor, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo para sermos bênçãos. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém, amém.